no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Ministro da Defesa acompanha a Operação Atlas em Boa Vista. Mais de 115 mil adolescentes e jovens já foram vacinados contra o HPV no Amazonas. Representantes da PAN Amazônia participam da Cúpula da Água em Iquitos. Itefé sedia a 9ª edição da Feira da Agricultura Familiar.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, na edição de hoje, ministro da Defesa acompanha a Operação Atlas em Boa Vista. A operação reúne forças armadas na Amazônia. Confira as informações com Luana de Oliveira.
O ministro da Defesa, José Múcio, esteve em Roraima para acompanhar de perto as atividades da Operação Atlas, realizadas na base aérea de Boa Vista. A programação incluiu demonstrações de desembarque rápido de tropas por helicóptero, uso de artilharia e foguetes, operações especiais, defesa antiaérea, veículos blindados e aeronaves, além de medidas de proteção contra riscos químicos, biológicos, radiológicos e nucleares. A Operação Atlas reúne Marinha, Exército e Força Aérea, sob a coordenação do Ministério da Defesa, em um esforço conjunto para aprimorar a atuação das Forças Armadas no território amazônico. A iniciativa reforça a presença militar contínua na região, garantindo soberania nacional frente aos desafios de segurança. O governador de Roraima, Antônio Denário, destacou a importância da integração entre as instituições para fortalecer a segurança do Estado.
Roraima está localizado no extremo norte do Brasil. É uma região estratégica para a defesa nacional. E a Operação Atlas é o maior exercício das forças de segurança brasileira. Com a união do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todos integrados aqui no estado de Roraima. Aproximadamente 10 mil militares aqui no nosso estado em um exercício militar para defender a segurança brasileira, a soberania brasileira, as fronteiras brasileiras aqui no estado de Roraima.
Já o ministro da Defesa, José Múcio, ressaltou que a Operação Atlas é estratégica para o Brasil, especialmente na Amazônia, onde os desafios exigem respostas rápidas e coordenadas.
Se muda para que nós tenhamos mais força, maior adestramento, maior harmonia na defesa do território brasileiro e da soberania brasileira. Estou aqui com o governador do estado, com o almirante-chefe da Marinha do Brasil, com o comandante do Exército, com o comandante da Aeronáutica, com o chefe do Estado-Maior Conjunto. Estamos todos aqui envolvidos, entusiasmados com o entusiasmo das nossas forças. De maneira que é para Roraima, é para a Amazônia, é para o Brasil.
Com a presença de autoridades civis e militares, o evento demonstrou não apenas a capacidade técnica das Forças Armadas, mas também o compromisso do país em proteger a Amazônia e a fronteira norte do Brasil. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Professor da Universidade Federal do Oeste do Pará participa da próxima Operação Antártica. A operação é parte do Programa Antártico Brasileiro e dá suporte a projetos científicos aprovados pelo CNPq e busca ampliar o conhecimento sobre fenômenos que acontecem no continente gelado. As informações com Daniela Pantoja.
O professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Lucas Vaz Pérez, vai participar da próxima Operação Antártica. A operação é parte do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, coordenado pela Marinha do Brasil e apoiado pela Força Aérea, e acontece principalmente durante o verão antártico, que é de outubro a março. O programa dá suporte a projetos científicos aprovados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e busca ampliar o conhecimento sobre fenômenos que ocorrem no continente gelado, com impactos globais e especial sobre o território brasileiro. Lucas Vaz Pérez, que é meteorologista e pesquisador do Instituto de Engenharia e Geociência, ligado ao curso de Ciências Atmosféricas, relata como vai ser a experiência na Estação Antártica, comandante Ferraz.
Foi integral a Operação Antártica agora no período entre 16 de outubro e 17 de novembro. Então, a partir do projeto que eu faço parte, né, do IMANTAR, que são das medidas de média e alta atmosfera, Eu vou poder estar indo na Estação Brasileira da Antártica para poder instalar um equipamento chamado espectrofotômetro Brewer. Então, esse equipamento ele realiza medidas de conteúdo de ozônio, né, da camada de ozônio e de radiação ultravioleta, além de outros. Esse equipamento, nós temos um igual aqui na fazenda da UFOPA, na nossa área chamada Observatório Atmosférico da Amazônia. Então, isso é um posicionamento estratégico do Brasil, né, de realizar essas medidas de média e alta atmosfera, né, no continente antártico. Então, para se fazer parte, para se ir na Antártica, né, precisa estar enquadrado dentro de um projeto de pesquisa. Então, é uma área restrita, né, de acesso restrito. Então, os países se posicionam na Antártica a partir de pesquisa científica.
A presença brasileira na Antártica fortalece a posição do país na produção de dados atmosféricos, principalmente a partir de pesquisas na Fazenda Experimental da UFOPA, no Observatório Atmosférico da Amazônia. A experiência deve abrir portas para outras ações e atuação de pesquisadores nesse espaço, como reforça Lucas Vaz.
E essa questão da média e alta atmosfera posiciona o Brasil como um líder na sul-americano, né, nesse tipo de medida, já que se posiciona desde a Amazônia até, né, aqui na UFOPA, onde nós estamos, até a Antártica. Né, esse posicionamento de medidas de média e alta atmosfera posiciona o Brasil numa liderança sul-americana nesse tipo de medidas, né, onde a UFOPA vem fazendo parte, e eu espero que isso seja só a abertura de portas, né, já que é o primeiro, você é o primeiro integrante da UFOPA aí, e que outros comecem a vir, né, para poder nós cada vez aumentar o braço da nossa pesquisa e abarcar áreas maiores, né, e interconexões maiores, né. A questão climática não tem fronteira, então o que está atuando lá pode impactar aqui, o que está atuando aqui pode impactar lá, e a gente tem que entender bem os comportamentos normais e essas conexões entre, né, os diferentes mundos.
Antes da viagem, o professor participou de um treinamento no mês de agosto, no pré-antártico, na ilha de Marambaia, no Rio de Janeiro, onde recebeu instruções sobre o funcionamento da estação e noções sobre as condições ambientais encontradas na região. Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
DEFESC é dia 9ª edição da Feira da Agricultura Familiar na Praça do Remanso do Boto. O evento movimenta a economia local e aproxima produtores e consumidores em torno da valorização do campo. Os detalhes com Milena Vitória.
A feira reúne agricultores de diversas comunidades rurais do município, que trazem para a cidade alimentos frescos, saudáveis e de alta qualidade, colhidos diretamente das roças da região. Quem fala sobre a proposta da iniciativa é o secretário municipal de Produção, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Sustentável, Nestor Neto.
Estamos aqui para mais uma 9ª edição da Feira da Agricultura Familiar, uma feira que começou em janeiro e com a proposta de oferecer mais um espaço para os nossos agricultores. Essa feira ela é muito importante porque é um espaço para fazer negócios, empreender, fazer relações comerciais. E assim, aqui a gente conta de tudo um pouco. Muda, semente, farinha, banana, coco, mel, mel de abelha, mel de cana-de-açúcar, garapa e muitos outros produtos regionais.
Segundo o secretário, a feira incentiva o consumo de produtos regionais, fortalece a economia local e promove o desenvolvimento sustentável. Ele destaca ainda a importância da participação de instituições parceiras que tornam o evento cada vez mais robusto.
O importante também é que aqui que a gente acolhe diversas entidades, como a Fazenda Esperança, tem um grupo de artesãos também que agora está enriquecendo ainda mais a nossa feira. Também tem um grupo dos indígenas, tem também o grupo lá da missão, que é o grupo dos orgânicos, ou seja, produtos certificados, produtos orgânicos também fazem parte dessa feira. Aqui, o grupo que representa também as comunidades indígenas aqui da Barreira da Missão. Temos também colegas agricultores que fazem parte aqui da Reserva Manã, que também traz seus produtos, inclusive com artesanato local. Também temos aqui da nossa Flona, que é a Floresta da Soja da Fé, agricultores que trazem farinha, aquela farinha que ela tem o registro, o certificado de indicação geográfica, o famoso IG.
Para quem produz, a feira é a oportunidade de ampliar a renda e criar vínculos com os consumidores, através de troca de saberes e fortalecimento dos laços entre as comunidades rurais e a população da cidade. cidade. A agricultora de produtos orgânicos, Bernadette de Araújo, participa da nona edição e conta como a experiência foi positiva.
Eu sou agricultora de produtos orgânicos, então para mim é um motivo de estar participando dessa feira mais uma vez, porque já faz muito tempo que eu faço parte dessa feira que eu participo. E essa feira ela nos proporciona estar aqui demonstrando nossos produtos, oferecendo nossos produtos e vendendo diretamente ao consumidor. O plano da agricultura familiar e do de orgânico é vender diretamente ao consumidor. Então, isso aqui é uma renda mensal que cada agricultor consegue fazer, agregar nos seus produtos. E é um espaço de troca de conhecimento, de troca de semente, troca de experiência. Isso é muito legal, essa contrapartida que a gente tem aqui, essa acessibilidade que a gente tem aqui na feira.
Já consolidada no calendário de Tefé, a Feira da Agricultura Familiar se encerra neste sábado, dia 4 de outubro. Do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede Notícias da Amazônia.
A seguir você confere serviços de saúde, prepara a implantação do sistema de regulação e agendamento de consultas do CAREI.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite abrir e fechar a geladeira. Abrir e fechar a geladeira várias vezes ao dia aumenta o valor da conta de luz no final do mês. Para evitar o gasto extra e o desperdício de energia, compre garrafas térmicas para ter água gelada sempre que desejar.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Mais de 115 mil adolescentes e jovens já foram vacinados contra o HPV nesta nova etapa da campanha de imunização. A campanha foi ampliada até dezembro de 2025. Detalhes com Yolanda Mendes.
A campanha nacional, voltada a incentivar jovens de 15 a 19 anos a se vacinarem contra o HPV, foi prorrogada até o fim deste ano. A meta do Ministério da Saúde é alcançar aproximadamente 7 milhões de adolescentes que não receberam a vacina na idade recomendada. O diretor do Programa Nacional de Imunização, Eder Gatti, reforça que a vacina contra o HPV é segura e é essencial para a prevenção de diferentes tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. Segundo ele, as ações de resgate têm como objetivo garantir que todos os adolescentes e jovens dessa faixa etária sejam imunizados, assegurando um futuro mais saudável para as próximas gerações.
Ao vacinar nessa faixa etária, nós atingimos os melhores resultados em termos de desempenho, de proteção de casos de câncer. Mas a gente precisa dar uma oportunidade para quem ficou para trás. E a vacina ainda tem um bom efeito entre os jovens, ou seja, quanto mais precoce for, melhor. Então, isso é a orientação de abrir a possibilidade para pessoas de 15 a 19 anos para que elas possam se vacinar novamente. Então está aberta então, a possibilidade dessas pessoas se vacinarem. O governo federal provocou os estados para que eles produzissem planos para intensificar a vacinação e chegar até as pessoas que precisam se vacinar. E isso está acontecendo e vai acontecer até o final deste ano.
Desde 2024, o Brasil passou a adotar a dose única da vacina contra o HPV para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, substituindo o esquema anterior de duas aplicações e facilitando o acesso à imunização.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Serviço de Saúde prepara a implantação do sistema de regulação e agendamento de consultas no Careiro. Confira com Derlei Oliveira.
O Serviço de Saúde do município de Careiro está dando mais um passo importante para garantir a agilidade e organização no atendimento à população, com a implantação do sistema de regulação e agendamento de consultas. Com o novo sistema, os usuários do SUS terão maior facilidade no acesso a consultas e serviços especializados, além de mais transparência na marcação e acompanhamento dos atendimentos. De acordo com Davi Feitosa, coordenador do CAEC, a iniciativa vai direcionar os agendamentos diretamente às unidades de saúde junto aos usuários.
Com o advento da implantação do CIREG municipal, todos os nossos agendamentos vão ser feitos nas unidades básicas de saúde e os nossos usuários vão deixar de vir para o CAEC para fazer seus agendamentos. Então, a gente vai capacitar toda a... Só para a gente entender, a gente vai primeiro capacitar toda a nossa rede de atenção à saúde. A gente vai ter todo esse mês de outubro para nós se organizarmos, capacitarmos a rede.
A coordenação orienta que no mês de outubro o agendamento ainda está centralizado no CAEC.
Lembrando que este mês ainda, final do mês, dia 31, é preciso agendar lá no CAEC. Para o mês de novembro nós vamos estar, se Deus quiser, com tudo organizado e cada usuário vai poder estar agendando para cada especialidade dentro da sua unidade básica de saúde.
A proposta é reduzir filas, evitar deslocamentos desnecessários e melhorar a gestão da rede municipal de saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Município de Bragança vai receber Circuito Arena Energia, um dos maiores eventos esportivos do Pará. Saiba mais com J Bahia.
Bragança está selecionada entre os 10 municípios paraenses que receberão o Circuito Arena Energia, um dos maiores eventos esportivos do Pará, promovido pelo Instituto Cultural e Desportivo Vila Dunas. O evento celebra esporte, saúde, inclusão e bem-estar de forma gratuita e aberta a todos os públicos. Bastimeu Bacelar, coordenador do Circuito Arena Energia, fala sobre o projeto no Pará.
A Arena Energia é um projeto que circula por 10 cidades do Pará e Bragança foi uma dessas que foi escolhida. Então é gratificante entender que o esporte é um vetor de transformação, que cuida da saúde, da mente das pessoas. E quando o projeto foi idealizado, ele veio com essa proposta, que é poder propiciar para os atletas do estado do Pará esse mecanismo de apoio e fomento que tanto é necessário nos municípios.
Dentre as modalidades estão ciclismo, corrida de rua, beach tênis, vôlei, basquete de rua, futebol, seminários de jiu-jitsu e capoeira. Bastimeu reforça que a participação é gratuita.
Tudo é gratuito, ninguém paga nada, ele recebe a camisa. No dia nós fazemos a hidratação, o lanche para quem que chega, faz o percurso e recebe a medalha de participação.
Além da medalha de participação, haverá ainda premiações simbólicas e brindes para a maior equipe, atleta mais jovem, mais experiente e destaques. O projeto do governo federal é de inclusão e no Pará a proposta é contar com a participação de 30 mil atletas. Em Bragança, Bastimeu já reuniu com o prefeito Mário Júnior e com o secretário municipal de esporte e lazer, Adailton Gomes, e acertou detalhes do projeto esportivo que será executado por 4 dias na cidade. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
TEFESA é a primeira microteia municipal Cultura Viva. O evento reuniu fazedores de cultura, comunidades e gestores para fortalecer as expressões culturais locais. Confira com Augusto Júnior.
A microteia foi palco de trocas, diálogos e valorização da identidade cultural de Tefé. A secretária municipal de cultura, Sandra Cristina, destaca o simbolismo deste momento para a cidade.
A importância de trabalhar a cultura viva dentro do município, juntamente com a formação dessa teia, que é de suma importância trabalhar a cultura.
O evento contou ainda com a participação de representantes da Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Lídia Lúcia, representante do Amazonas na Comissão Nacional de Pontos de Cultura, ressalta como a iniciativa reforça a integração do município com a Política Nacional de Cultura Viva.
Nós estamos aqui ativando a rede dos pontos de cultura da cidade de Tefé com o fórum que dá legitimidade a essa ação. Na ação do termo de adesão ao fórum, nós criamos a rede municipal que vai fazer parte da rede estadual e, consequentemente, da rede nacional dos pontos de cultura em um encontro que vai ter na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, em março de 2026. Agora, no mês de novembro, nós temos um encontro estadual com os pontos de cultura de Tefé e dos 12 municípios que compõem essa rede hoje no Amazonas.
Em 2025, a Política Nacional Aldir Blanc, PNAB, foi oficialmente tornada permanente por meio da Lei 15.132/2025, garantindo que os recursos federais para a cultura sejam destinados de forma contínua a estados e municípios. Além disso, o Ministério da Cultura atualizou recentemente as regras de gestão e fiscalização dos recursos do ciclo 1 da Aldir Blanc por meio da Instrução Normativa 25/2025. A primeira microteia municipal representa um marco para consolidar a cultura viva em Tefé. A ação reforça que culturas locais, saberes comunitários e tecnologias sociais são elementos fundamentais para uma política cultural enraizada e sustentável. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diocese de Cruzeiro do Sul participa do aniversário de 121 anos do município. Confira com Zaqueu Rocha.
Diocese de Cruzeiro do Sul participou do desfile cívico em alusão aos 121 anos de emancipação política do município. A presença da igreja marcou a programação oficial, reafirmando a ligação histórica da diocese com a cidade. O bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenali, destacou a importância da data para o povo cruzeirense, como a igreja tem contribuído ao longo dos anos nos campos sociais.
A diocese participa do aniversário de Cruzeiro do Sul, mostrando suas várias atividade, tanto na parte pastoral, portanto interna, tipo liturgia, catequese, a pastoral da família, tudo mais, e também todas as atividades sociais com que nós servimos a população de Cruzeiro do Sul, independentemente de qualquer religião, de qualquer igreja.
Joaquim Neto, coordenador geral das escolas diocesanas, falou sobre o valor da participação da igreja e da juventude nesse ato público de cidadania.
Estamos aqui nesse desfile das escolas diocesanas. Esse ano começamos essa parceria de subvenção com o Estado. E o objetivo realmente é esse. É abrilhantar essa festa, parabenizar a Cruzeiro do Sul pelos seus 121 anos. É a diocese, como sempre, esteve presente na educação cruzeirense. Estamos aqui reafirmando esse nosso papel, essa nossa contribuição para a educação em Cruzeiro do Sul.
Com fé, tradição e compromisso social, a Diocese de Cruzeiro do Sul reforça sua presença na vida da cidade, celebrando não apenas os 121 anos de emancipação política, mas também a caminhada conjunta de um povo que cresceu unido na esperança e na solidariedade.
Da Rádio Verdes Florestas, de Cruzeiro do Sul, no Acre, Zaqueu Rocha, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Representantes da PAN Amazônia participam da Cúpula da Água em Iquitos, no Peru. Professor de Santarém, que participou da programação, destaca a importância da integração para a conservação dos recursos hídricos. As informações com Daniela Pantoja.
Encerra nesta sexta-feira em Iquitos, na Amazônia peruana, a Cúpula Amazônica da Água, uma programação que reuniu mais de 400 participantes, sendo bispos de diferentes dioceses da região e representantes de povos indígenas e comunidades ribeirinhas e quilombolas da Pan-Amazônia. A programação trouxe um espaço de reflexão e ação diante da crise hídrica que afeta as regiões amazônicas, um desafio considerado mundial. De Santarém, ao oeste do Pará, da Amazônia brasileira, participou dos debates o professor e Frei Florêncio Vaz e Elaine Pinto, representante de comunidades quilombolas. Florêncio Vaz destaca sobre os diálogos apresentados durante os dias de encontro, principalmente no relato dos comunitários sobre os impactos e a ausência de água potável para as populações de Iquitos.
A questão da água tem sido discutida de forma muito séria, porque todos os participantes têm relatos de muito sofrimento sobre os impactos que o derrame de petróleo no Rio Amazonas, a poluição do rio pela garimpagem e outros projetos que impactam profundamente. Só Iquitos, essa cidade que tem 600 mil habitantes, é a maior da Amazônia peruana, 60% da população não tem acesso à água potável. Existem bairros onde as pessoas chegaram recentemente que elas não têm água de jeito nenhum. As pessoas têm que comprar água, porque se elas abrem poço, a água já chega contaminada nesse poço. Então é uma calamidade a situação.
A Cúpula Amazônica da Água é organizada pela Vicaria da Água do Vicariato Apostólico de Iquitos, que apoia comunidades em diversos processos há décadas. Entre elas estão comunidades afetadas por derramamento de petróleo e comunidades que teriam sido impactadas pela hidrovia amazônica. O encontro finaliza com um grande chamado da Amazônia em Iquitos e praticamente de toda a Pan-Amazônia para um compromisso maior de solidariedade e também de pressão aos estados e diferentes governos em defesa das águas e dos rios, como reforça o professor Florêncio Vaz.
E o que as comunidades e os representantes estão pedindo da parte da igreja é um compromisso maior, uma solidariedade maior e uma pressão junto aos estados, junto aos diferentes governos, em defesa das águas, em defesa dos rios. Os representantes dos indígenas têm colocado a questão de que a água não é apenas um elemento da natureza, a água é morada dos espíritos, a água é sagrada e por isso ela deve ser ainda mais cuidada. O encontro termina como um grande chamado que se reuniu aqui na igreja em Iquitos e praticamente estão aqui toda a Pan-Amazônia. Estão representados aqui Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Brasil e até gente do México e da Europa também estão participando.
A Cúpula Amazônica da Água conta com a colaboração da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, CELAM, Rede Eclesial Pan-Amazônica, REPAM, Rede de Igrejas e Mineração, Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, Universidade Católica, o Centro Amazônico de Antropologia e Aplicação Prática, o Fórum Solidariedade e demais organizações. Daniela Pantoja, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E encerra aqui a edição de número 4307 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Yolanda Mendes, Anderlé Oliveira, J. Bahia, Zaqueu Rocha, Luana de Oliveira, Milena Vitória, Augusto Júnior, Daniela Pantoja. Edição da Leusso Menezes, produção e apresentação, Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.